E aí, pessoal, como estão as aulas dos verbos? Bem tranquila, né? Eu procuro sempre entregar para vocês uma aula enriquecedora, mesmo que seja uma pincelada, mas que seja uma pincelada nos mais diversos assuntos importantes para a gente no inglês, né? Assim vocês conseguem absorver um pouco de cada parte e formar o conjunto inteiro, que é o conhecimento dos mais diversos lados da língua inglesa, beleza? Não adianta você focar só nos verbos, focar só nos tempos verbais, focar só nos pronomes. Não. Você tem que pincelar e conhecer todas as esferas. Que é o que vai formar o seu conjunto, beleza? Então, se alguma aula ficar difícil, é só você se lembrar que nós estamos aqui 24 horas por dia para tirar suas dúvidas. Basta você entrar em contato com a gente em algum dos nossos canais de comunicação, beleza? Então, chega de papo, vamos falar nessa aula do verbo to have, que tem o significado de ter ou possuir. Vamos lá? Já pega seu caderninho, então, para você transcrever todas as frases para ele, né? Você sabe como funcionam nossas técnicas de estudo ativo. Enquanto eu falo, você me ouve, associa aí as palavras com o conteúdo que está no corpo da aula e também repete a pronúncia em voz alta para você treinar a sua fala, ok? Então, vamos lá. Bom, o verbo to have na língua inglesa, ele possui algumas funcionalidades, uma vez que pode ser usado tanto como verbo principal quanto como um verbo auxiliar. E assim ele forma os perfect tenses, que são os tempos compostos, ok? A questão do verbo auxiliar e verbo principal, você já sabe como funciona, né? A gente acabou de estudar ali no verbo to do. Então fica bem mais fácil de compreender os próximos, tá? O verbo to have, ele pode ter a sua tradução para o português com o sentido de posse, tá? Significando ter ou possuir, beleza? Quando ele é utilizado na terceira pessoa do singular, o to have é empregado de outra forma. Ele passa a ser has, tá? H-A-S, has, quando ele é utilizado na terceira pessoa do singular. E é a mesma particularidade que nós vimos lá no to do, né? Quando ele é aplicado na terceira pessoa do singular, o do, ele ganha a partícula es no final. E aí passa a ser does, do, does, né? E aqui o have, e quando passa com a terceira pessoa do singular, ele passa a ser has, ok? É a mesma coisa lá do to do, é só você se lembrar como que ele se transforma, beleza? Então, vamos ver alguns exemplos aí para a gente entender melhor o verbo to have. Olha aí os exemplos. Primeiro, você está acompanhando comigo no corpo da aula, né? Repete a pronúncia enquanto eu falo, ok? Não dá bobeira, pratica o estudo ativo aí do outro lado. Primeira frase nós temos: My sister has a big house. My sister has a big house. Minha irmã tem uma casa grande, né? Então, my sister has, minha irmã tem, né? No sentido de posse, de ser dela. E aí, sister é a terceira pessoa do singular, a gente não tá falando diretamente, então o have se transforma no has, tá? O has aí nada mais é do que o have, tem, aplica esse sentido de posse também. Só que da irmã, que é uma terceira pessoa no singular, uma terceira pessoa, ok? Então, my sister has a big house. Minha irmã tem uma grande casa, né? Olha o segundo exemplo aí, olha. I have a lot of things to do. I have a lot of things to do. Eu tenho muitas coisas para fazer, né? Então, tá falando de você, eu, primeira pessoa, a gente utiliza o have. I have, ok? A gente só usa o has, que é a mesma coisa do have, mas a gente só usa o has na terceira pessoa do singular, quando vai falar ele ou ela, tá? Então, aí a segunda frase: I have a lot of things to do. Eu tenho muitas coisas para fazer. Tenho, no sentido de ter, posse, ok? Olha o terceiro exemplo, ó. Do you have a car? Do you have a car? Do you have a car? Você tem um carro, você possui um carro, ok? E o terceiro exemplo. E o quarto exemplo, desculpa. They don't have a new dog. They don't have a new dog. Olha o verbo do aparecendo aí, olha. They do not have a new dog, né? Então, o have, ele tem esse sentido de ter, de posse. E o do tá aparecendo aí na forma contraída que nós já aprendemos, né? Do not, que é uma frase na negativa. They don't have a new dog. They do not have a new dog, ok? Quando a gente utiliza como verbo auxiliar, o verbo to have, ele passa a formar as perfect tenses, né? Que tem a função de expressar, entre outras situações, algumas ações passadas que aconteceram em momentos desconhecidos, tá? Ou então enfatizar ações que começaram no passado e continuam acontecendo até o momento presente, tá? Você vai perceber a colocação de cada uma nas frases que você for se deparar com o tempo e com a prática. Aí vai ficando cada vez mais fácil para você. Como eu sempre falo aqui, se você não entendeu de imediato, calma, você está absorvendo o conteúdo. Aí você pratica o estudo ativo, você absorve um pouco mais e você começa a entender melhor, começa a fluir melhor dentro da sua cabeça quando você vai se familiarizando mais com o inglês, avançando, né? Tendo mais contato com a língua inglesa que você vai percebendo, você vai identificando, ok? Então, por exemplo, essa última frase que nós vimos aí, they don't have a new dog. Você já viu o don't na negativa e na contração, né? Do not. Do not e don't, tá? Do not, don't é a mesma coisa, você já sabe disso, beleza? Então, como eu tô dizendo aqui, com o tempo, conforme você for avançando nas aulas, tendo mais contato com a língua inglesa, você vai entender melhor, ok? Vamos então ver aí alguns exemplos, né? Primeiro no present perfect, né? Onde nós empregamos o have ou o has, né? A gente já aprendeu como aplicar cada um deles, né? Então a gente adiciona o have ou o has mais o verbo principal. Olha aí o exemplo, ó. Primeira frase. I have just finished my homework. I have just finished my homework, né? Então a gente tem o have, o verbo principal, que é finish, e aí o restante da frase, né? O complemento. My homework, tá? Então eu acabei de fazer minha lição de casa, né? A gente não tá aplicando ele agora com esse sentido de posse, de have, de ter ou possuir, e sim com o sentido de formar essa frase aí de present perfect, né? Que é uma coisa que acabou de acontecer. I have just finished my homework. Eu acabei de fazer a minha lição de casa, tá? Olha o segundo exemplo. She has to go to college. She has to go to college. She has to go to college. Ela tem que ir para a faculdade, né? Então, ela tem que ir para a faculdade. She has, porque está aplicado aí na terceira pessoa, ela. Beleza? Uma observação é que a gente aplica, emprega o has quando utilizamos na terceira pessoa do singular. Já falamos sobre isso, então não esquece, tá? Vamos ver agora alguns exemplos aplicados no present perfect continuous, né? É quando a gente emprega o have e o has mais o verbo to be, been, né? Been, de esteve, está, mais o verbo principal com o gerúndio, né? Que é a partícula ing aplicada aí. Nós já aprendemos sobre isso também, né? Então, olha aí a primeira frase de exemplo, olha. They have been studying how to speak English since 2000. They have been studying how to speak English since 2000. Eles vêm estudando como falar inglês desde 2000, né? Então, present perfect continuous é uma situação que aconteceu no passado, iniciou e perdura até os dias de hoje, né? Então, they have been, eles vêm estudando, they have been studying, eles vêm estudando inglês, como falar inglês desde 2000, né? Desde os anos 2000, tá? Olha aí o segundo exemplo, olha. It has to be done. It has to be done. Isso tem que ser feito, né? Então, o it, que é na terceira pessoa do singular, né? A gente coloca o have com a transformação has. Então, it has to be done. Isso tem que ser feito, ok? Vamos ver agora alguns exemplos no past perfect, né? Que é o passado aí, né? E é onde a gente aplica o had, que é o have no passado, mais o verbo no particípio, tá? Então agora a gente vai aplicar o have, só que no passado. Como que é? Ele passa a ser had. Had. Had, ok? Olha aí a primeira frase de exemplo, olha. She had sent letters to her parents. She had sent letters to her parents. Ela tinha enviado cartas para os pais dela. Agora você vai perguntar, professor, essa frase aí está na terceira pessoa do singular, né? Que é ela. Mas a gente não aplica o has porque a gente aplica o have no passado, que é o had, ok? Então o has é só para situações presentes, tá? No passado a gente aplica o had independente da pessoa aí, ok? Olha aí o próximo exemplo. We had a good time. We had a good time. Nós nos divertimos, nós tivemos um bom momento, tá? Então, had no passado, we had a good time, ok? Olha agora aí, nós vamos ver alguns exemplos no past perfect continuous, né? Que é o passado, alguma coisa que começou no passado e tá acontecendo até agora, tá? Olha aí, a gente emprega o had do passado. O been, que é o verbo to be, de estar, e o ing, né, que é o verbo principal no gerúndio, com a partícula ing adicionada. Olha aí a primeira frase de exemplo, olha. They had been talking with me every day. They had been talking with me every day. Eles estiveram falando comigo todos os dias, né? Então, they had, que é o verbo no passado, né? O verbo have no passado. Been, de ainda estar acontecendo, né? E o talking, que é o verbo principal, talk, falar. Talking, falando, né? They had been talking with me every day. Eles estiveram falando comigo todos os dias, ok? Segundo exemplo aí. He had been playing this game since he was a child. But he stopped now, he's an adult and has to work. Ó, aí nós aplicamos também o verbo had e o verbo has, né? São duas formas do verbo have, né? São duas transformações do verbo have. Olha aí, ó. Então, he had been playing, né? Tá o past perfect continuous. Had é o passado de have. Been é o verbo to be, que é de estar acontecendo, e o playing, que é o verbo principal, play, jogar, e playing, jogando, né? Jogava. Então, he had been playing this game since he was a child, but he stopped now, he's an adult and has to work. Agora a gente aplica aí no final da frase, and has to work, né? O has é o verbo have também, só que é na terceira pessoa do singular. A gente está falando he has to work, né? Não é he have to work. É he da terceira pessoa do singular. A gente coloca o has, que é o have transformado, né? He has to work, ok? Então ele jogava esse jogo desde criança, mas parou agora que é adulto e tem que trabalhar, ok? Esse é o meu caso. Eu adorava jogar um joguinho quando era criança. Só que a gente vai virando adulto, faculdade, trabalho, a gente acaba deixando de lado, né? Bom, vamos avançar aí. Vamos ver alguns exemplos no future perfect. Future perfect é o futuro, né? É quando a gente aplica o will do verbo to be, que nós já vimos, o will mais o to have mais o past participle, né? Vamos entender direitinho aí nas frases de exemplo. Ó, primeira. By the time we arrive, my mother will have cooked the cake. By the time we arrive, my mother will have cooked the cake. Quando nós chegarmos, minha mãe terá cozinhado o bolo, né? Terá feito um bolo. Então, my mother will have, né? O will é o verbo to be de futuro. Will vai ter, né? O have, to have é de ter também. E past participle é o restante da frase aí. Quando nós chegarmos, minha mãe terá cozinhado o bolo, tá? By the time we arrive, my mother will have cooked the cake. Olha o segundo exemplo, ó. My sister will have to travel to Australia in a work mission. My sister will have to travel to Australia in a work mission, né? Então, minha irmã terá que viajar para a Austrália em uma missão de trabalho, né? My sister will have to, né? Will é o verbo to be no futuro. Have to, né? De ter. Então, e o past participle aí é o restante da frase. To Australia in a work mission. My sister will have to travel to Australia. Minha irmã terá que viajar para a Austrália no futuro, tá? Agora vamos ver exemplos no Future Perfect Continuous, né? Que é quando a gente emprega o will mais o to have mais o been e mais o verbo principal no gerúndio com o ing, tá? Um pouco confuso, né? Mas calma que a gente vai entender aí nas frases de exemplo, ó. By next year, they will have been studying together for 2 years. By next year, they will have been studying together for 2 years. No próximo ano, eles estarão estudando juntos por 2 anos, né? Então, é uma coisa que está acontecendo, começou agora e vai se perdurar para o futuro. Então, by next year, they will have been studying together for 2 years. No próximo ano, eles estarão estudando juntos por 2 anos, né? Então, nós temos aí o will de futuro, o have, né, de ter, o been de estar acontecendo e o studying, que é estudando, do verbo study, estudar, né? Então, will have been studying, estarão estudando, né? Will have been studying, estarão estudando, ok? Olha o segundo exemplo aí, olha. They're knowing each other, and I think that in a half a year they will have been dating. They're knowing each other, and I think that in a half a year they will have been dating. Né? Então, eles estão se conhecendo e acho que daqui a 6 meses eles estarão namorando, né? Então, uma coisa que está acontecendo agora que vai se perdurar mais para frente, né? Esse é o Future Perfect Continuous. E aí, nós temos o they will have been dating, né? Estarão namorando, né? Então, will do futuro, have de estar, o been também, e o dating de namorar, date, namorar, dating, namorando, tá? Então, will have been dating, estarão namorando, tá? A gente pode usar esse exemplo aí como uma tradução de estarão, e aí o verbo principal. Então, por exemplo, will have been studying, estarão estudando. Will have been dating, estarão namorando, ok? Will have been, você pode colocar no futuro, estarão, ok? E uma observação importante, chegando na reta final da nossa aula, é que para você formar as perfect tenses na negativa, basta você acrescentar o not, né? Já aprendemos sobre isso. E para formarmos as interrogativas, nós colocamos o have ou o had antes do sujeito, tá? Vamos ver os exemplos aí para a gente entender. Olha, primeiro, they have not been busy recently. They have not been busy recently. Eles não estão ocupados ultimamente, né? Então, nós temos aí o not, have not. Então, poderia ser they have been busy recently. Eles estão ocupados ultimamente. Mas a gente quer colocar na negativa. Eles não estão ocupados. Então, they have not been busy, tá? O not entra depois do verbo have, ou has, ou had aí, ok? Depende de como for aplicado. Olha aí o segundo exemplo, ó. My sister works a lot, and she has not been feeling well these days. My sister works a lot, and she has not been feeling well these days. Minha irmã trabalha muito e não tem se sentido bem esses dias, né? Então, she has not been feeling well. Ela não tem se sentido bem esses dias, tá? A gente coloca o not para fazer a negativa aí depois do verbo have, ok? Olha aí o terceiro exemplo, ó. Had they sent an email to you, Had they sent an email to you? Eles enviaram um e-mail para você, né? É uma interrogativa e no passado. Então o verbo had, ele é transformado, né? Passa a ser had, né? O had, HAD aí que você tá vendo, had é o passado do verbo have, ok? Então, quando a gente quer fazer uma interrogativa, o que é que a gente faz? A gente passa o sujeito para depois desse verbo, né? Que é o verbo had primeiro, depois o sujeito they, que é eles, tá? Então, had they sent an email to you? Eles enviaram um e-mail para você. E olha aí a última frase de exemplo, nós temos: Had she contacted you? Had she contacted you? Ela entrou em contato com você. Né? Então, mais uma vez, no passado, o verbo have está sendo aplicado no passado, passa a ser had, né? E quando é uma interrogativa, o sujeito vem depois, né? A gente coloca o verbo have primeiro e depois o sujeito. Então, had she contacted you? Ela entrou em contato com você. E olha que interessante, essa frase aí, se a gente mudar a ordem, botar o sujeito, que é she, ela, lá na frente da frase, ficaria: She had contacted you. É uma frase na afirmativa e não mais na negativa, tá? She had contacted you. Ela entrou em contato com você. Continua no passado, mas passa a ser afirmativa, ok? Para a gente formar frases na interrogativa em inglês, lembra sempre disso, porque senão pode acabar de você escrever tipo assim: She had contacted you e botar um ponto de interrogação. Não, isso vai estar errado e as pessoas vão perceber isso. She had contacted you e um ponto de interrogação está incorreto, né? Não é assim que você faz uma pergunta. Você faz a pergunta primeiro colocando o verbo na frente e depois o sujeito. Had she contacted you? Ok? Então ela entrou em contato com você, beleza? Bom, então fechando a nossa aula aqui, podemos ver o verbo to have funcionar em uma oração tanto como verbo principal, com tradução para o português de ter, de posse, né? Quanto como verbo auxiliar, que ajuda a formar as frases no perfect tenses, que são as ações do passado, que data a ocorrência não é relevante, beleza? Então, não deixa de fazer os exercícios anexos, não deixa agora de praticar o estudo ativo, você transcrever todas as aplicações do verbo to have e todas as frases de exemplo para o seu caderninho, para você memorizar melhor. Por que isso, professor? Pô, professor, acabei de ver na aula o conteúdo escrito aí, acabei de ouvir você falando tudo, ainda vou ter que escrever para o meu caderno, não entendi. Você sabe que isso te traz bons resultados. O ato da escrita, principalmente a escrita à mão, por isso que eu falo para você escrever à mão, ele faz com que você exercite o seu cérebro a raciocinar na língua inglesa, tá? Faz com que você pense em inglês. Então, quando você está transcrevendo ali à mão, você exercita muito melhor o seu pensamento e exercita ele na língua inglesa, fazendo com que você tenha resultados muito melhores do que você só ficar me ouvindo de braço cruzado sem fazer nada, ok? Então, não deixa de praticar o estudo ativo, que é muito importante para a sua caminhada de estudos. E um beijo, um abraço e até a próxima aula.